Oi, você está ouvindo mais um Papo de Sauna, aqui na presença ilustre dos nossos convidados, Felipe Ferreira, Richard, Luca Augusto, Fernando, e a nossa convidada especial, nossa especialista, Aline.
E aí?
Mas antes da gente introduzir o tema, vamos, segue a gente nas nossas redes sociais, Instagram, qual, Luca?
Papo de Sauna.
YouTube.
Papo de Sauna.
Facebook, que não existe mais.
Não tem.
Exatamente, mas o Orkut tem.
Graças a Deus.
O Orkut tem, o Orkut é Papo de Sauna também.
Exato.
Às vezes vai ter.
Não, imagina.
Siga também a Aline no Instagram e redes sociais, Aline TatuBH, fazendo
Me segue no YouTube e se inscreve lá no meu canal, chama.
Ah, é verdade.
Como é que é?
Forever Aline, de tipo, pra sempre. Forever Aline. Tem nada lá, mas... inscreve lá, tô precisando.
Você vai ver pipocar direto assim, subindo pra cacete uns dois seguidores.
É verdade,
então, eu
vi que tem mais ou menos. Apareceu uns três pessoas, eu fui ver, era tudo homem. Aí eu falei, ah, serve de nada, né? Mas tá bom.
E
pesado, pesado. Quase uma feminista.
Com essa afirmação da Aline, a gente já pode introduzir o tema. Ela, como especialista, vinda diretamente da faculdade da vida...
Essa mesmo.
E não é coach.
A Aline aí tem um histórico muito grande de recursos acadêmicos e grandes trabalhos em deixar homens inseguros.
Não, não.
Insegurança
tá,
masculina,
talvez,
é isso aí, galera. É, então, e com isso eu queria introduzir, começar o podcast com uma pergunta. Quem aqui é inseguro?
Quem é inseguro?
Já todas as mãos levantando.
Quem aqui é inseguro?
Mãos, cotovelos.
Todos nós somos inseguros, exatamente. Acho que é um tema muito válido, porque, assim, hoje a gente vive no momento que, sei lá, parece que o homem quebrou essa casca de querer ser machão, de querer ser, sei lá, pegar aquele estereótipo do homem selvagem e começou a se importar mais com ele mesmo, sabe? Querendo ou não, isso traz uma insegurança. Então, com vocês aí, galera.
Eu acho que, talvez, eu já vou sair falando, tá, gente? Desculpa, eu passei em cima de vocês. Vou quebrar a tradição.
Tranquilo, vai lá. Não, tá certo.
Eu acho que talvez, eu não sei, né? Acho que vocês, talvez estejam falando de uma bolha. O que pode ser ruim, pode não ser ruim. Mas eu acho que talvez exista uma bolha aí em vocês que... sim, tem um grupo de homens que tá quebrando isso. Existe esse grupo, eu sei disso porque eu vejo um ou outro. O Luca é a pessoa que eu mais vejo isso na real. De, tipo, não se identificar com masculinidade tóxica e tudo mais. Mas eu acho que um fato que é importante a gente encarar é que, apesar de que tem homens que estão se quebrando, a maioria massacrante dos homens não está. E esse é o problema, entendeu?
Mas eu acho que, tipo, a questão da insegurança não é necessariamente só nos homens que estão quebrando essa bolha, nem tudo mais. Eu acho que, tipo, vai muito mais pra, tipo, a insegurança dos homens que estão ainda dentro dessa massa massacrante. Massa massacrante é ótimo, né? Mas enfim. Essa massa de homens que ainda estão dentro da bolha, também tem uma boa parte ali de insegurança que deixa eles dentro daquela bolha sem nem conseguir sair, porque eu acho que é uma questão muito mais social, que gera insegurança, só que a insegurança não pode transparecer, então ele mantém ali dentro e, tipo, às vezes isso pode contribuir pra essa questão aí do machismo e, enfim.
Deixa eu já começar esse episódio falando que eu faço com Dalini Yoga.
Check.
E que na yoga é uma bolha, mas é uma bolha que vem crescendo muito de homens que estão tentando ir contra, né, esse estereótipo do machão e tal. E é assim, é um movimento muito forte mesmo. Mas ainda assim, é uma bolha bem grande, né? Existem homens que passam por esse processo de entrar na yoga, fazer os cursos e tal, e ainda assim continuar negando e sair, tipo, nossa, agora eu sou um machão iluminado. Mas continua um macho escroto, sabe? Aí, outra coisa que eu queria falar, que é muito legal a gente ter uma mulher falando disso também, porque... por mais que a gente se admita, né? Tipo, ah, eu sou inseguro, vou lidar com as minhas merdas. Mas a gente nunca é 100% sincero com a gente mesmo. Então é legal ter alguém do outro lado que, tipo, vai falar, não, é isso aí. Tu enfiar o dedo na ferida, sabe?
Uhum.
A outra coisa que eu ia falar, eu esqueci. Ah, é do negócio que o Felipe falou de... dessa insegurança por parte de quem paga de ser o cara cabuloso, tal, selvagem. Eu acho que às vezes eles são assim justamente porque eles são muito inseguros, sabe?
Sim.
Tipo, não conseguir se abrir nada e aí tem que parecer o cara boladaço e tal.
essa masculinidade tóxica intensa que os machões, eles querem reafirmar o tempo inteiro, ela é obviamente, pelo menos dentro da bolha feminista, é um conceito óbvio. Ela é obviamente justamente porque essas pessoas são as mais inseguras de todas, né? Então elas tentam empurrar de volta com esse escudo que é a masculinidade, entre aspas, tá? O áudio não viu as minhas aspas, então eu tô falando entre aspas.
Mas aí também tem a questão, porque tipo, tem as pessoas que estão ali e, em teoria, estão saindo da bolha e estão ali num processo de iluminação e que acaba de tipo, estar no meio ali e acha que tipo, já está completamente fora da bolha e tudo mais. E acaba tipo, se achando tipo, e acaba reproduzindo características de comportamento de pessoas que ainda estão completamente tipo, de machismo tipo, muito óbvio. E a pessoa, porque é tipo, sei lá, esquerda, tipo, os famosos esquerdomachos e os caralho a quatro, assim. Que, tipo, nossa, tenta embasar, tipo, ah, eu não sou machista porque eu sou de esquerda. Tipo, uns argumentos, tipo, muito nada a ver, assim. E eu acho que aí cria uma outra bolha também.
É o famoso, tipo, ah, eu não sou heterofóbico, ó, homofóbico, não.
Ai,
eu até tenho amigos gays, né? Não sou racista, não. Até tenho amigos pretos.
Eu até tenho amigas que são mulheres.
Primeiramente, queria deixar bem claro assim, que eu estou completamente insegura aqui de estar falando sobre esse assunto com mulher presente.
Cara, se solta, não tem nada. Eu acho que a questão da insegurança é justamente essa. Relaxa, brother, sabe? Tá tudo bem, todo mundo é humano. Então, assim, respira fundo, tá... a gente vai se zoar de qualquer forma, entendeu? Se eu fosse um cara, eu também ia te zoar, então vai!
Mas então, vocês estão, esse negócio de, sei lá, saindo da bolha, vocês estão falando, eu não sei se preto no branco, assim, né? Porque eu acho que essa questão de masculinidade tóxica e insegurança, meio que tem vários níveis. Eu acho que por mais que ele se considera, ou as pessoas mesmo consideram que ele é uma pessoa mais quebra padrões, ela ainda tem alguma, vai ter alguma toxicidade nela, porque meio que é quase que social. Só como indivíduo, geral, às vezes não é suficiente. Às vezes eu acho que meio que precisa do todo mesmo pra a gente realmente chegar a ter esse caso dessa pessoa que não é tóxica ou coisa do tipo, entendeu?
Eu acho que faz total sentido, porque, assim, é um processo, né? Não é do dia pra noite que você, sei lá, dormi e acordei super não macho escroto. Então, e além de ser um processo, ele também é cheio de influências externas, né? A gente é assim por influências de uma geração passada. E aí, enquanto você não eliminar todas essas influências, acho que sempre vai sobrar um pouquinho de sabe, de algum, pelo menos um pensamento que você consegue detectar que é um pensamento machista e abandonar ele. Mas, às vezes, ele vai continuar vindo, assim.
Eu acho que tudo isso começa ali com a nossa família, né? Tipo assim, não, eu não quero falar assim, ah, pais são pessoas mal, não sei. Primeiro pensamento, assim, que é plantado na gente, por exemplo, chega ali, sei lá, às vezes você tá sentado, aí você cruza a perna, aí seu pai vai falar assim, eu não cruzo a perna não, porque cruzar a perna, você tá sentado igual mulher, alguma coisa assim. Tem vários pais, né, em geral, assim, às vezes, vão plantando ideias nossas que eram comuns, foram plantadas neles também, por causa da geração.
Mas é isso que o Luiz Noy falou, eu vejo muito na minha família, porque meus tios tudo são, tipo assim, a gente vai pro sítio de um tio meu e aí fica todo mundo, sabe, sem camisa e de short o dia inteiro, pegando sol queimadaço. Eles, não, que isso, tô queimado não, só tô vermelhinho, não sei o quê. Aí esfria pra cacete, eles, não, como assim, você vai botar roupa, ó, mocinha. Então, os caras não comem, eles só bebem, tipo assim, literalmente, só bebem cerveja, eles não bebem outra coisa e não comem outra coisa. Então, é uma coisa que vem muito, eu acho engraçado, né, eu não sou mais influenciado por isso, mas chega a ser cômico, né.
E eu percebi que nos últimos tempos existe o estereótipo do tio. Mesmo que o tio também seja pai de alguém, ele é o tio, o tiozão. O cara que tem cheiro de cerveja e cigarro e faz essas coisas aí que você falou. E isso é tipo assim, não se encaixe no estereótipo do tiozão. Nunca faça isso, sabe? Enfim. Brody, tava falando de... na questão da evolução, né? Que às vezes os caras ficam... Eles vão evoluindo e tal, eles tentam sair da bolha do machismo e da masculinidade tóxica, mas às vezes eles param no meio do caminho e falam, tá bom, tô bem aqui. E aí acha que tá tudo certo e ele é foda. E isso é muito real, tipo assim, eu acho que eu não tenho meia dúzia de amigo que não se deu por satisfeito e continuou tentando evoluir. Mas daí também é uma coisa que a gente, tipo assim, a gente tá pensando muito em perfeição, assim. Ninguém vai ser perfeito. Beleza, vamos começar com isso. Ótimo. Nem as mulheres vão ser extremamente 100% todas as atitudes corretas e politicamente corretas e tudo mais. E a gente sabe disso. E é muito difícil nessa época do politicamente correto a gente se segurar na hora de exigir o correto do outro, principalmente dos homens, né? Eu vejo muita feminista e muita gente lacradora de internet pegando, não é tipo pegando pesado porque o cara tinha que ser um coitadinho, mas assim, indo pra um lado que às vezes, sabe, o cara não vai ser perfeito e a gente tem que meio que aceitar isso, principalmente quando a gente fala em homens na nossa vida, porque na internet a gente fica querendo, né, que as pessoas sejam perfeitas e a gente, tudo que a pessoa falar a gente vai apontar e vai mesmo, e na maioria das vezes tá certo. E o que eu parei pra pensar esses tempos é assim, cara, imagina, se eu ficar exigindo do meu namorado, por exemplo, ou de qualquer outro homem da minha vida, que faz parte da minha vida, que seja um cara super perfeito e super feminista e essas coisas e tudo mais, isso é uma luta muito grande, entendeu? Se eu realmente depender disso pra ter uma relação com alguma pessoa, não só uma relação amorosa, ter um relacionamento com qualquer outro homem, de primo, de amigo, de tudo, eu vou sofrer muito se eu precisar depender muito disso. Então é assim, a gente precisa pelo menos isso é uma questão na minha cabeça, né? Eu não sei, e eu acho que é uma questão coletiva também, que tá na cabeça das pessoas, e é por isso que eu tô falando. Eu acho que tem muita gente focada muito em, tipo assim, não, todo mundo tem que ser super feminista e tem que, tipo, tem que respeitar. Só que é um processo ativo, né? Não é tipo assim, eu cheguei até o final da faculdade, agora eu estou formado e eu nunca mais vou estar não formado, sabe? Tipo, não é isso, né? Não acabou. As coisas não acabam. É um processo, e se você parar com esse processo, você vai voltar pra trás, entendeu? E eu acho que é muito isso também. Os caras que param no meio do caminho e falam, beleza, eu sou feminista o suficiente. Ele parou. Tipo, ele não precisa alcançar a perfeição, nem as mulheres. Ninguém precisa alcançar a perfeição. A gente só não pode parar de, ironicamente, tentar ir até ela de alguma certa forma. Eu me embolei muito, mas é basicamente isso. E eu ia falar uma outra coisa, mas eu já esqueci também. Vai, continua.
Achei muito legal isso que você falou. Inclusive, dessa parte de, às vezes, nem as mulheres serem tão feministas assim, vamos colocar, né? No encontro da yoga, de novo, esses dias, uma mulher tava falando, ela já, sei lá, deve ter uns 50 anos e tal, e aí ela falou que antigamente, quando as amigas dela comentavam de o marido tinha sido escroto e que, sabe, tava sendo muito machista, ela falava, não, como assim? Isso nunca aconteceu comigo e tal. E aí que quando ela começou a realmente parar pra pensar nisso, ela começou a perceber, tipo, pô, cacete, eu já fui muito abusado, assim, em vários sentidos e tal. E é uma coisa que, tipo, tá tão natural na sociedade, que às vezes nem as mulheres param pra pensar o que né, tá acontecendo. Geralmente, mulheres mais velhas e tal. Na minha família tem muito também disso, de tipo assim, que nem não tem essa consciência, né, de perceber as coisas.
Falando aqui, seguindo o raciocínio de que não adianta você ficar pressionando pra pessoa ser perfeita, né? Inclusive, né, uma coisa que a gente até falou no podcast passado, né? O problema da pessoa querer ficar buscando por lacração e esquecer o principal objetivo, que é, tipo, realmente a gente tentar evoluir, né? Como pessoa e como sociedade. E aí, tipo, acho que essa coisa de você querer ficar, tipo, em cima, assim, a pessoa falou uma coisa que é machista. E aí você, tipo, todo mundo começar a cair em cima no ataque, tipo, a pessoa vai automaticamente se blindar como aquilo, vai continuar tendo as mesmas atitudes e, tipo, isso não vai mudar. Tipo assim, pra mim, o melhor caminho, tipo, como a gente já tá nessa situação agora, não adianta a gente querer, tipo, de repente mudar e todo mundo ser as pessoas perfeitas. Então, eu acho que, tipo, o caminho seria, um dos caminhos, né, seria a gente tentar mesmo, acho que no diálogo é óbvio, né, mas tem as pessoas mudarem aos poucos, mas também, tipo, tem coisa que é intolerável, aí é meio complicado, né, mas a gente ficar assim, nossa, vamos aos poucos com essa pessoa aqui, porque tem gente que é muito complicada mesmo, mas, tipo, existe, acho que tem certos níveis de que a gente pode trabalhar aos poucos, acho que é o que a Lid falou, assim, a gente tem que, não pode estagnar, a gente tem que tentar sempre estar vendo o que a gente tá fazendo que não é legal e tá sempre tentando, assim, evoluir, né, basicamente.
Isso aí que o Richard falou de, né, afastar a pessoa quando você chega muito agressivo, eu ouvi do meu professor de yoga, ele faz um trabalho em presídios e ele falou, tipo, que ele percebeu muito, se você chega com uma abordagem muito agressiva, a pessoa sai, e entra num grupo onde ninguém vai falar disso com ela, sabe? Então, sei lá, você chega pra um machista e critica muito ele, ele sai desse grupo que ele tá e vai pra um grupo de machistas que ninguém, sabe? Todo mundo vai apoiar ele por ser assim. Então, acaba que você não consegue trazer nenhuma mudança desse jeito agressivo, assim, né? Só pra falar de yoga mais uma vez.
É exatamente isso que a gente tava comentando no último podcast também, que, tipo, a pessoa, ela busca ali através de aceitação, né? Ela vai estar num lugar onde ela vai ser mais aceita, porque é desconfortável você não, sei lá, não ter voz ali no meio e tal, mas...
Não, ninguém quer ficar sendo criticado toda hora também, né?
É, exatamente, só que acho que a gente cria também uma resistência nesse pensamento, tipo, também não aceita crítica. Por conta disso, tipo, realmente, eu não quero ser criticado e, tipo, me bloqueio por conta disso e, tipo, não tá nem aberto a receber, tipo, uma crítica, que às vezes, tipo, a crítica, você vai falar, tipo, me ofendeu, mas, tipo, na verdade não, você tá, tipo, apontando um erro e você se sente tão, tipo, inseguro que, tipo, qualquer coisa que vão falar em relação a isso, você vai sentir como se fosse realmente uma ofensa, mas, na verdade, você só tá, tipo, exposto ali pra aquele tipo de coisa.
Tá, então, deixa eu lembrar o que eu tava falando. Tá, enquanto vocês estavam falando, eu tava escutando e tentando diagnosticar umas coisas assim, e eu percebo que vocês estão falando muito no sentido de, tipo assim, a coisa tá desse jeito, então... Vocês dão exemplos de situações que ocorrem machismo, só que eu tô assumindo que talvez... Existe uma noção de muitos homens, no caso agora, eu acho, de vocês, que o machismo, ele é uma coisa ali que tá ali e tal. À medida que eu vou lendo e conhecendo mais sobre a história no geral, né, do universo, e principalmente quando a história é contada por mulheres, que é raro, né, então eu tenho que realmente ler e procurar, eu vou aprendendo que, tipo assim, vocês já ouviram falar do patriarcado, não é mesmo? Vocês regem ele. E isso é uma cultura instalada muito fortemente. E eu acho que talvez a forma certa de olhar é exatamente essa, né? Não é que, tipo, a coisa tá desse jeito, porque de alguma forma ela ficou assim. Não, ela foi programada especificamente e conscientemente pra ser assim, sabe? Então, assim, no início dos tempos, por alguma crença louca, que eu não sei o que que é, não foi sempre que, tipo, o homem achava que a mulher era incapaz e sempre foi assim. Existiam momentos na história da humanidade em que não foi assim. Existem sistemas matriarcais, existem sociedades matriarcais. Existem, ainda existem, já existiram mais. Só que o homem, ele dominou e instalou o patriarcado, principalmente nas culturas ocidentais. E isso é uma coisa extremamente bem planejada, bem instalada e atualmente muito forte, né? Tanto que vocês estão vendo o que tá acontecendo. Então eu acho que é muito mais objetivo e eficaz a gente olhar pro machismo, a misoginia e o patriarcado, todos esses termos, dessa forma mais clara, sabe? O patriarcado, ele é um plano, ele é consciente, ele é intencional, e ele foi enraizado dentro da sociedade com muita força e com muito tempo, com muito esforço e principalmente com muita violência, que eu acho que o que difere a capacidade de dominação entre homem e mulher é justamente a força física, certo? E acho que por isso que o homem domina, não porque ele é mais inteligente, porque existem aspectos na mulher e no feminino, mesmo quando não se é uma mulher extremamente feminina, então, no geral, existem aspectos na mulher que são muito mais intensos, né? Tipo assim, justamente o que a gente tá falando hoje, tipo assim, às vezes o homem, mesmo quando ele não é a intenção dele, ele não consegue ter tanta sensibilidade pra perceber as coisas, né? Ele não dá tanta importância pro que realmente importa, na real. E eu acho que isso pode ser muito estereótipo de gênero, eu acho que é perigoso dizer isso, mas eu acho que isso existe mesmo, não só pelo estereótipo e pela atribuição do papel de performance de gênero, mas é uma coisa real também, tanto porque é social e é imposto, quanto porque é real. As mulheres foram empurradas a serem sensíveis pra servir ao homem, mas acabam que são, quando eu digo sensível, gente, não escutem como uma palavra negativa. Tudo que é sensível é que percebe mais. Eu tipo, já eliminei isso da minha cabeça. Então, quando chega nesse ponto do discurso, eu já perdi o fio da meada. Mas é basicamente isso, olhar pro machismo como, pro patriarcado como um sistema opressor que tá plenamente consciente. Então, assim, é claro que o homem individual, tipo, seu tio, ele é machista porque ensinaram ele a ser machista, né? Aplicaram uma cultura na sociedade com muita intensidade, colocaram muito dinheiro nisso, e o homem individual do dia a dia, né? O homem que não tem poder, é isso que eu quero dizer com o homem individual, eu, você, os seus tios, seus avôs, até as mulheres da nossa família, eles acabaram sendo vítimas dessa cultura que o capitalismo infiltrou na sociedade. E eles acabam reproduzindo esse comportamento de achar que ele realmente acha que mulheres são menos e que devem ficar em casa e que colocar roupa quando tá fria é coisa de mulher. Essa, eu juro que essa foi, tipo, a primeira vez que eu ouvi isso. Tipo assim, que tá isso? Frio. Você... Eu juro, foi Nossa a primeira senhora. Vez na vida que eu ouvi isso. Então, acho que eu já dei muita volta. É mais ou menos isso. Mas eu vou elaborar mais depois.
Um ponto que você tava falando, tipo, realmente essa questão do desenvolvimento de sensibilidade, esse bagulho é um bagulho tão real que uma vez eu tava vendo uma pesquisa que tava comparando a visão periférica, tipo, de homem e mulher, apontando que a visão periférica do homem é, tipo, mais extensa e a mulher tem a maior capacidade de focar por conta, tipo, da atribuição que homem, tipo, ia pra caça e mulher, tipo, ficava ali cuidando da família, da casa, enfim. Mas, tipo, isso em épocas... Uhum. Eu não sei o nome das épocas lá onde o povo não tinha nem...
Primitivas.
Onde a gente não era civilizado ainda.
Tipo, bem antes. E isso daí é tipo uma herança cultural realmente que desenvolveu em um aspecto físico. E eu acho que realmente essa questão da sensibilidade acaba por ser também um aspecto físico desenvolvido.
Eu acho interessante, né? Isso aí que você falou. É interessante porque é onde seleção natural começa a se fundir com construção de uma cultura mesmo, né? Que o universo fez a seleção natural e aí os homens que enxergam melhor à noite são fisicamente mais fortes, e as mulheres que conseguem desempenhar múltiplas tarefas ao mesmo tempo e são mais atentas e têm mais visão periférica, todos eles passaram, e aí a gente começou a formar a civilização, e aí isso acabou virando cultura, e isso é muito louco, porque o que era uma coisa que era boa pra nossa raça sobreviver, quando a gente se civilizou, a gente acabou transformando isso numa desgraça da humanidade, que é a misoginia e o machismo, que é manter a mulher dentro da caverna, cuidando dos filhos enquanto o homem se diverte, porque agora vocês não estão mais, tipo, caçando onça na escuridão. Vocês estão de boa na vida, tranquilo, entendeu?
Uma ideia que me veio aqui, porque, tipo, existe a seleção natural e tal, mas eu tô pensando até onde o homem não tá atuando nisso, né? De, por exemplo, as mulheres que eram, sei lá, assim, não prestavam atenção em várias coisas ao mesmo tempo e tal, as que não foram selecionadas, igual a gente falou, selecionadas entre aspas, né?
Pela seleção natural.
Sim, mas até onde, tipo, essas mulheres não eram violentadas pelos homens e por isso, sabe, não foi essa cultura de, sabe, esse outro tipo de mulheres não foi levado pra frente, sabe?
Eu acho que, tipo assim, se a gente tá falando de uma pré-história onde não se existe civilização e a gente era praticamente animal, eu acho que não vale pensar tanto nisso, porque meio que tanto faz, né? Era uma... Eu acho, gente, tudo que eu falo aqui é o que acho. Era meio que um momento em que era todo mundo bicho, entendeu? Tipo assim, beleza. A partir do momento que a gente se civilizou, esse pensamento é extremamente válido. Por quê? Gente, eu não sei estatística mesmo, eu só sei que são números assim, inconcebíveis. Não pode, não dá pra ser. Mas, enfim, a quantidade de mulher que morre sem motivo, sabe? Na sociedade, em qualquer país. Eu acho que o Brasil, eu vou chutar aí que é um dos países que mais matam mulher por ser mulher, né? Às vezes eu fico pensando, quando eu vejo alguma notícia dessa, tipo assim, o namorado da menina não aceitou o término, passou na frente da casa dela e atirou nela, na frente da mãe dela. E, tipo, não é pouca coisa, é muita coisa. Você vê muita notícia. E eu fico pensando, é aí que entra o seu pensamento. Tipo assim, quem são essas meninas, sabe? E por quê? Olha o que poderia estar não acontecendo e a vida que elas poderiam estar levando. E outra coisa extremamente arrepiante que eu lembro quando eu começo nessa espiral de tristeza e depressão, qual a diferença na política que a Marielle podia estar fazendo se alguém não tivesse matado ela. Porque, pelo pouco que eu vi, ela era uma mulher extremamente empenhada em, tipo assim, ela lutava pela favela dela, fraga. Tipo, ela nasceu num lugar pobre e ela lutava por aquele lugar. E, tipo assim, existia 100% de verdade naquela mulher. E alguém simplesmente foi lá e matou ela por nenhum motivo. Não só ela, sabe? Todas as mulheres. E eu fico assim, é esse pensamento aí que você falou. É o mesmo pensamento. Aí é válido.
Só complementando realmente, porque, tipo, eu acho que isso daí realmente não se aplicaria, porque tipo, no caso até essa intervenção ali aconteceria tipo, também no caso dos homens, porque tipo, sei lá, se você morre pra uma onça, você vai deixar de perpetuar uma família, entendeu? É tipo só, eu acho que realmente é um nível muito animalesco pra você conseguir ter conceitos sociais ali dentro.
Não é um lugar pra se ir, eu acho que a gente, como pessoa civilizada, a gente tem que pensar na nossa sociedade atual, e pra frente, né, tipo, o que vai ser daqui pra frente?
O meu, eu pensando aqui, depois do que a Aline falou aí, e me fez pensar, que é muito engraçado isso. Engraçado não, né? É triste. Porque assim, a visão que a gente tem do próprio machismo, assim, do homem e mulher é totalmente diferente. Na hora que a gente, quando a gente começou a falar aqui, a gente já começou a falar, sei lá, de julgar o homem. Não sei se vocês separaram, eu comecei a pensar que realmente, a gente começou já falando sobre, tipo, como que o homem é julgado por ser machista. E, tipo, é muito engraçado, porque depois que a Aline falou aí, eu comecei a pensar, tipo assim, na hora que a mulher tá falando de machismo, tipo, ela tá falando de morte, tá falando de estupro, tá falando de, tipo, a gente não tem nem noção, né, velho? Por isso que...
Tem uma frase de Facebook, dessas frases de Facebook, que eu achei, eu não sei se ela partiu desse livro que eu li, ou se ela só também está nesse livro que eu li, que eu não sei se vocês já viram ela por aí, que é, perguntaram pra homem e mulher o que que eles têm mais medo quando uma pessoa, quando ela sai no encontro com alguém, o que você tem mais medo, assim, de que aconteça? O cara falou, eu tenho medo que ela ria de mim, assim, né, que se ridicularize. E a mulher fala, eu tenho medo que ele me mate. E é exatamente isso que você tá falando. E isso é muito, assim, isso é muito sério, porque, tipo assim, você sempre vai se deparar com aquele brother seu que vai fazer uma piadinha que a galera fala, vira e fala, ah, é só uma piada, vai. Esse é o momento em que você precisa ser religioso, sabe? De não permitir que passe, não deixa passar. É daquela coisa, machistas não passarão. Não deixa passar, porque o que, exatamente isso que você falou, o que um cara olha e fala, ah, nossa, tô achando chata, né? Vamos evoluir e tal. Pra mulher é uma questão de vida ou morte, entendeu? E quando eu vejo, quando não, né? Se por um acaso, em algum momento da minha vida, eu vi algum cara fazendo um esforço pra poder entrar nesse universo e tentar entender e tentar exercer um papel ali que ele possa exercer pra ajudar, isso é muito bom, isso é ótimo. Ainda mais se forem caras que, tipo assim, entendem que ninguém tá exigindo que eles sejam perfeitos, que eles não precisam ser perfeitos e que a noção de se dominar não faz sentido e que a noção de você falar umas coisas só pra lacrar não ajuda ninguém, tipo, não ajuda o movimento, não ajuda a sociedade de nenhuma forma. Então, tipo, esse movimento é muito bom. Então eu sempre vou tentar falar alguma coisa no sentido de, tipo assim, galera, conselho, façam isso. Se tiver um brother, fez uma piada e você escutou, você prestou atenção na piada, se force a entender o quão sério é aquilo, mesmo que seja uma piada muito boba. Faz esse esforço consciente, não deixa passar, porque é uma coisa muito séria. E eu acho que muitas vezes a gente, até mulheres às vezes, até eu às vezes, eu não quero, tipo, tirar energia de dentro de mim pra poder virar e falar, aqui, não fala isso não, brother. Muito ruim isso aí que você falou, você tem noção do que é isso que você tá falando? Às vezes eu não quero tirar, porque é muita energia que eu tenho que tirar da minha paciência pra virar e ficar chamando a atenção das pessoas. Mas assim, é um conselho pra nós todos aqui, eu e vocês. Quando rolar, não deixa. Fala, cara, é sério. A coisa é séria. É aquela coisa, os machistas, eles não querem ser chamados a atenção, mas eles precisam ser, porque senão a coisa continua do jeito que tá.
Essa era exatamente a pergunta que eu ia fazer, que é o papel dos homens nesse movimento, né? Como é que a gente pode ativamente participar disso e, assim, agir de uma forma que funcione? Porque muitos amigos meus fazem piadas com gay, ou então, sabe, como mulher mesmo. E aí eu era o cara que falava, tipo, sabe, chamava a atenção deles pra essas piadas. Só que aí, sei lá, uma ou duas vezes que eu falei isso, eu já virei o cara chato e perdi credibilidade. Tipo assim, não faz essa piada perto do Luca não, porque ele vai falar alguma coisa. E aí eles aproveitam quando eu não tô lá pra falar. Então, tipo, acabou que eu virei o cara chato e não resolveu o problema.
Então imagino que o Vicente vai falar.
Pô, não, eu vou falar aqui que... Há muito tempo atrás, aí, já tem começo de faculdade, 4 anos, eu fazia realmente umas piadas assim, ah, isso é gay, de coisa de gay, e o Luca me chamando atenção, eu parei com isso. Eu não falava com nenhuma intenção de ofensa, mas assim, era realmente uma coisa que eu tava... Tinha acostumado de falar assim, ah, isso aí é gay e tal. Eu lembro que o Luca me chamou atenção uma vez, eu realmente, não tem por que eu ficar... O gay não é ofensa, né? E é óbvio que assim, né, a gente fica falando da gente sempre vai achar, nossa, eu sou muito cabeça aberta e tal. Mas assim, eu realmente considero a cabeça mais aberta e recebi, né? O problema é quando a pessoa não tem essa mente pra poder receber esse e acaba te considerando chato, né?
Pois é, esse é o maior problema que eu vejo. Eu queria perguntar, tipo, né, o que, que você recomenda de como chegar a essas abordagens, assim, abertura e tal? E como apoiar o movimento no geral, né?
Ó, eu vou falar de dois tipos de cara, então. A pergunta do Luca e a do Richard. Vou falar desses dois tipos de cara. É, primeiro, o papel do homem que tá interessado em participar. Existe a polêmica engraçada, tipo, se o homem pode ser chamado de feminista ou não. Eu realmente não sei, gente. Eu não sou uma pessoa formada. Mas isso não interessa. Tipo, são só nomes. Eu acho que o homem tem um papel no feminismo. Mesmo que, no fim das contas, a gente descubra que ele não pode ser chamado de feminista. Mas o homem tem um papel muito importante no feminismo. Porque se só as mulheres aderirem e nenhum homem tiver disposto a ser aliado, não vai pra lugar nenhum. Na força bruta, a gente perde. Com certeza. Como tem perdido até hoje. Então, assim, vai ter muita mulher que vai falar... Eu falei isso com o Lucas esses tempos. Vai ter muita mulher que vai falar, ah, sai fora, você não tem lugar de fala. Não tem mesmo. Mas que vai tentar empurrar pra fora e vai tentar, sabe? Não é excluir a palavra, mas enfim, vai tentar afastar. E eu falei isso com o Lucas também quando a gente conversou. Olha, quando a mulher fizer isso, mesmo que ela seja uma pessoa politizada e ela seja feminista e militante, qualquer coisa, ela vai estar falando de um lugar de raiva. E isso acontece, isso é normal porque, tipo assim, igual o Babu falando no Big Brother, as mulheres têm motivo pra ter muita raiva. É, então, assim, só fica de boa e, tipo assim, é, o lugar do homem que quer ser aliado, primeiro passo de tudo, né? Porque tudo começa em você. É, antes de você ir pra rua ou ajudar, sei lá, aprovar uma lei ou qualquer coisa desse tipo, você começa do seu quarto, da sua casa, e você vai pra escola e você vai pros lugares. Isso é um pouco óbvio. É, então, assim, rever quem você é, rever como você trata a sua mãe, rever como você trata as suas irmãs, rever como você se relaciona com as mulheres da sua faculdade, do seu trabalho, rever quem é você nesse cenário. Isso já ajuda demais, porque quando você faz esse trabalho aqui que tá sendo feito, de tipo assim, rever o que é aceitável e o que não é, o que tem por trás das piadas, o que tem por trás da forma como você conversa ou enxerga as mulheres que participam da sua vida, a forma como você lida com a convivência dentro de casa, no sentido de tipo assim, às vezes você mora com a sua mãe, não sei se vocês moram, mas às vezes você mora com a sua família e tipo, você deixa sua mãe fazer tudo, isso não é ajudar o feminismo, sabe? Porque tipo assim, isso atrasa muito o movimento. Então assim, isso é um bom começo. A maioria do... aí a gente começa a entrar no outro homem que a gente vai falar, que é o homem que simplesmente não quer. O antifeminista. Ele é totalmente antifeminista. Eu sinceramente, eu não sei. O cara que ele deliberadamente não quer, a gente sabe que ele não quer isso porque ele tem uma opinião e ele sabe, ele só é burro, sabe? Ele só é ignorante. Beleza. Mas é aquela história da eleição. Tem os bolsonaristas, sabe? E eles vão votar no Bolsonaro por ignorância, mas tem umas pessoas que elas só odeiam o PT. E aí existe uma forma de convencer elas de que o outro lado é pior. É claro que é difícil comparar isso com o feminismo, porque o feminismo, ele não é o PT. É outra coisa. É tentar fazer a pessoa perceber que, apesar dela, tipo assim, ainda ser machista e ainda ter ideias antigas na cabeça dela, de que aquilo ali não é legal, cara. E tentar mostrar os caras extremamente ignorantes, que são ignorantes porque querem, você não vai conseguir, provavelmente. Mas as outras pessoas que estão abertas, vai fundo, vai com força e fala, olha, é isso aqui, cara. É isso aqui, tá vendo? Por que você faz isso? Isso não é legal. E por aí vai. Com o tempo eu elaboro mais.
É, então, é porque assim, eu tenho um amigo que ele, igual você falou, a pessoa geralmente quando ela tem alguns pensamentos, você vê que é por ignorância, né? Que eu tenho esse amigo que, eu lembro uma vez que eu conversei com ele, que ele falou assim, não, que eu odeio feminismo e tal. Só que tipo, ele não sabe nem o que que significa o feminismo, ele não entende nada de feminismo. Eu acho que ele deve achar que talvez, pelo que ele fala assim, feminismo é tipo assim, as mulheres dominarem o mundo, alguma coisa do tipo.
Espertão, ele.
Foi extremamente difícil também conversar, porque ele também, assim, né, ele é todo Bolsonaro. E aí, a gente até costuma encontrar muito uma relação, né, mas, enfim. E aí, tipo, às vezes a gente nem quer mais convencer esse tipo de pessoa, né, velho. A gente fica assim, ah, esse amigo, vou deixar esse amigo pra lá. E deixar ele com esses pensamentos dele. Mas você acha que a gente devia insistir nessas pessoas?
Eu acho que você tem que desenhar seu próprio limite, né? Tipo assim, vai ter um amigo, e aí você vê ali que é difícil tentar convencer. Tem dois critérios que eu acho que às vezes é interessante considerar. Primeiro que o feminismo precisa de quantos aliados ele puder ter, o máximo. Então, beleza, é muito importante. E tem o outro que é tipo assim, até que ponto você tá disposto a ser amigo desse cara? Sabe? Porque quando você vê que quando uma coisa colide na outra e você não quiser mais de tão otário que ele é, aí realmente. Mas se, às vezes é um cara que você quer ser amigo dele, mesmo ele sendo otário. Então eu já acho que vale a pena tentar. Continuar tentando, sabe? Eu não sei, cara. Eu sinceramente, eu não sei lidar com os estereótipos de extrema direita, né? De extremo machismo. É, mas, assim, tentar o máximo. Fala, cara, isso aí já acabou. Não é assim que as coisas são. Tentar destruir o machismo é uma questão de vida ou morte. Mesmo, é uma questão de evoluir como ser humano. E se você não tá disposto a fazer essa caminhada, vai ser foda pra todo mundo, entendeu? Pra ele, pra você, pra qualquer mulher, pra qualquer pessoa. Então, é uma coisa assim. Às vezes você, não sei, né? Eu não sei como é que é. Eu não sei como é que é tentar converter um machismo, porque eu nunca tentei, porque, assim, eu passo longe, mas longe, não tanto. Passo muito longe. Mas, assim, se rolar outras situações, tenta fazer ele entender que, tipo, não é zoeira. Não é zoeira mesmo, é coisa séria, coisa complicada. Em algum momento ele vai entender, mesmo que ele não goste, mesmo que ele entenda que ele vai perder privilégios, entendeu? É isso.
Pensando aqui, eu acho que esse pessoal, que é muito assim, eles vão ser convencidos pelo tempo, né? A Aline falou que vai ficando difícil de conviver, tipo, com todo mundo, né? E eu acho que esse tipo de atrito, tipo, se você ir comendo pelas beiradas, sabe? Você vai convencendo quem tá disposto e tal, e aí você vai criar um círculo social que é difícil desse cara extremamente machista conviver, porque ele vai ficar, assim, sendo, né, tudo que ele falar vai ser criticado, assim, ou então só as atitudes dele já vão ser desaprovadas, as pessoas vão se afastar naturalmente dele. Então, talvez isso faça ele repensar. Se não fizer, aí é só sei lá o que pra convencer.
É, eu acho que num futuro muito distante, os machistas misóginos vão ser minoria. Mas esse futuro é muito distante e esse futuro só vai chegar se a gente não destruir o planeta antes. Eu, honestamente, não acredito que vai acontecer. Eu acho que a gente vai explodir a Terra antes. Mas, fazer o quê? O que me resta é acreditar em outros planetas, outras encarnações, essas coisas.
Eu vi num vídeo do... Eu vou citar agora, que nem o Lucas cita em Yoga, todo podcast, eu, Júlio Victor, lá. É a questão da sociedade homossexual. Gosta de mulher só pra te comer e idolatra homem e os caralho a quatro. Eu acho que esse nível de idolatria que tem com o homem, você vê figuras aí no, tipo, cenário de jogo, enfim, que, tipo, mesmo a pessoa sendo, assim, completamente imoral, tipo, tem uma fanbase ali, eu não sei se é o caso, mas, tipo, surgiu uma agora, o Xandão, famosa. Mas essa questão de idolatria, realmente, e eu acho que esse tipo de coisa ajuda a fechar um ciclo, enfim, onde essas pessoas que o Richard falou, que, tipo, eu acho que vai ficar tão difícil de conviver que eles vão ter que se converter porque tem que viver em sociedade. Eu acho que, tipo, esse tipo de coisa vai fechando ali uma bolha onde essas pessoas se sentem confortáveis ali dentro e vai, tipo, perpetuando esse tipo de coisa, e é normalizado, tipo, muito normalizado ainda assim.
Mas o lance é justamente chegar nas pessoas que estão em volta dessas pessoas e, tipo, fechar a bolha por dentro, sabe? Porque aí, sim, dentro, sim, da bolha eles vão estar desconfortáveis.
Esse negócio da idolatria do homem e mulher só pra comer é uma coisa que é tão surreal e não se enganem, gente, não tá distante, tá muito perto da nossa realidade. Se você andar alguns passos, alguns tantos graus de pessoas que você conhece, você vai achar fácil, mas muito fácil. E isso é muito presente, e é presente em níveis que não podia estar sendo, sabe? Quando eu escuto isso, tipo assim, homem, idolatra homem e mulher é só pra comer, eu já veio o nome na minha cabeça. Misoginia. É isso. Isso é como... É uma das formas simples de descrever. O que que isso... Como que é, né? O homem, ele é o machão. Pra começar, ele é o estereótipo do machão. Masculinidade tóxica total. Ele só respeita homem. Ele só admira homem. Ele só trata homem como ser humano. E mulher é assim... Vou entrar em específicos, talvez. Mulher é só pra transar. Só pra comer. Não trata igual um ser humano nem quando tá comendo. Tem nojo de vagina. Tem nojo de tudo que é... Tudo, sabe? Esses textos Facebook que o cara viu a calcinha da mulher na coisa do chuveiro e saiu correndo, sabe? Já leram essas coisas? Eu acho hilário, mas enfim.
Eu já ouvi história de, tipo, a calcinha bege, o cara brocha, ou então a calcinha não combinando com o sutiã.
Nossa, o cara faz muito esforço pra gostar de mulher, adoro essa frase. Enfim.
Quão fresco você tem que ser pra ligar pra essas coisas?
Eu vou falar uma uma frase que é a base, na minha cabeça, é a base de tudo. É a base de todo machismo, é a base de toda misoginia, é a base de todo patriarcado. Quase, o patriarcado tem alguns poréns, mas pra mim é a base de tudo. Que é o que eu falei um dia desses no Instagram, enfim. Tudo isso se baseia na ideia louca de que a mulher simplesmente não é um ser humano. E não é nem um conceito consciente, uma coisa, sabe? As pessoas falam uma pra outra. É uma cultura que tá... Ela é inconsciente, ela é passada, ninguém explica. E que não faz o menor sentido, obviamente. Existem países onde, legalmente, as mulheres não são consideradas seres humanos. Elas são consideradas quase seres humanos. E mesmo aqui, ou em países que são considerados de primeiro mundo, isso ainda é muito real, porque é cultural. No dia a dia, é da convivência. Então é, grava na parte de trás do seu olho isso. É o homem que não consegue enxergar a mulher como um ser humano. Toda e qualquer relação da mulher é sempre vista de forma sexual. E ainda assim, o cara tem muito trabalho, muito esforço pra realmente gostar de uma mulher como ela é. E eu, nossa, eu consigo falar sobre isso durante tanto tempo que eu nem sei por onde começar. Mas... Então, grava bem essa frase, combate isso ao máximo. Quando a gente grava essas frases que, como eu falei, são base pra tudo, a gente consegue tentar atacar a coisa pela raiz, sabe? E isso é muito bom pra questionar aquela coisa que eu falei. Qual é o tipo de relação que você tem com as mulheres do seu trabalho, da sua escola, com sua mãe, com suas amigas, com suas primas, por aí vai.
Aquele podcast que você me mandou, Bom Dia Óbvios, me fez pensar muito nisso, porque por mais que você considere a mulher como uma pessoa, às vezes em muitos âmbitos não, né? Tipo, eu me identifiquei muito com o cara que deixa tudo pra mãe fazer em casa, sabe? Tipo, pra lavar a louça, assim. Ou então, sei lá, eu espero pra sujar um prato quando minha mãe tá lavando a louça ou alguém lavando a louça. Então, nisso eu comecei a pensar, tipo assim, pô, eu sou muito mais escroto do que eu imaginava, sabe? Então você começa a perceber camadas de coisas em pontos diferentes, né? Pontos que às vezes você nem pensava que era, tipo assim, ah, parece uma coisa tão natural e tal, mas no final você só vê como um servo ali, entre aspas, né? Eu acho que essa fala foi muito importante pra gente parar pra pensar nessas outras coisas, em todos os âmbitos, né? Não é só no âmbito sexual. Eu acho que nesse âmbito fica mais explícito, porque é o que acontece mais, assim, ou mais explicitamente mesmo, né? Mais de repensar realmente na sua vida inteira, nas relações de trabalho, relações familiares.
Sim, é nessas relações que se você observar uma por uma, você vai observar, igual você falou, que quando você deixa tudo pra sua mãe e oficialmente o trabalho dela é arrumar casa e cuidar de vocês, e se você para pra pensar, pô, realmente minha mãe não tem emprego, né? É aí que você percebe que ela só serve pra isso na sua vida. E que isso tá errado, sabe? Eu vou atrasar vocês um pouquinho mais, e eu vou falar durante um bom tempo, vou dar uma resumida num livro que eu terminei esses dias. O livro chama O Mito da Beleza. É um livro grosso, de quase 500 páginas.
Ah, isso não é grosso não.
É porque eu não tenho costume de ler muito. Aí pra mim ele é grande. Então, assim, vou tentar resumir o livro, tá? O livro, ele fala sobre como o patriarcado age pela perspectiva da imagem. Tipo assim, como que o patriarcado usa as imagens de beleza, as imagens da mulher, pra poder controlar as mulheres. Então, ele cita todas as ondas do feminismo e o que aconteceu nos anos 70, 80, 90. Eu acho que esse livro é do começo dos anos 90, então não tem nada dos anos 2000. Mas é tudo muito atemporal, né? E aí, ele fala, tipo assim, como que em tal época, a forma que a sociedade, o patriarcado, o capitalismo tinham de controlar as mulheres era a domesticidade, era a capacidade de reproduzir e que atribuía a elas isso como se fosse uma forma de validar, né? Como se fosse uma forma da mulher sentir que ela tem valor, porque era a única forma que ela tinha valor. E aí depois da guerra, as mulheres que trabalharam na guerra, elas queriam ter empregos e aí eles foram encontrando outras formas de controlar. E aí no fim das contas, agora que as mulheres têm anticoncepcional, emprego e tudo mais, eles tentam e conseguem controlar as mulheres pela beleza. Porque, diferente das outras coisas, a beleza, a sua imagem é uma coisa que você carrega com você. Então, não é uma coisa tipo assim, anos 80, eu vou pro trabalho, eu faço o meu trabalho, eu tô bem, eu tô me sentindo competente, mas aí só quando eu chego em casa, que tem aquele marido otário que acha que eu tenho que fazer essa terceira jornada de trabalho pra limpar tudo, e aí só aí que eu lembro que eu sou um lixo. Não. É uma neurose, isso eu tô citando palavras do livro, é uma neurose de bolso, uma neurose portátil, que você leva. E vocês vão ver isso muito, obviamente, muito claramente diariamente, quando vocês entrarem na primeira página de qualquer coisa, ou qualquer rede social que vocês entrarem de novo, vocês veem meninas extremamente maquiadas, vocês veem pessoas tentando alcançar estereótipos europeus de beleza, brancos, magros e siliconado, louro, que simplesmente não são reais e que não são de todas as pessoas. E isso é o patriarcado tentando dizer pra gente, tipo assim, a mulher que é bonita é só aquela. E mesmo quando uma mulher com muito esforço consegue meio que chegar lá, não tá certo ainda, agora é outro. Porque o objetivo do patriarcado não é, no capitalismo, nesse sentido, não é fazer com que as mulheres sejam bonitas. Isso é uma distração. É fazer com que as mulheres fiquem tão ocupadas e tão neuradas e tão sem autoestima que elas não tenham tempo de lutar pelo direito de abortar se quiser, pelo direito de um salário igual, pelo direito de ter educação sexual pra prevenir que seja estuprada por um tio, esse tipo de coisa. E quando eu falei antes que o patriarcado é uma coisa que tá muito incrustada historicamente, de muito tempo, muito forte e que é muito eficiente, isso tá muito aí, entendeu? Esse livro foi só pela perspectiva dos padrões de beleza, da imagem da mulher e como que isso é usado contra ela, mas dá pra falar muito mais, se eu ler mais, dá pra falar muito mais sobre isso.
Hoje já, tipo assim, com a tecnologia e computação gráfica, já foi pra um outro nível, porque não é nem mais uma mulher ali. Eles tiram uma foto e trabalham a foto inteira pra um padrão que, às vezes, é esteticamente impossível um ser humano chegar naquilo lá se ele não for, como é que fala? Se não tiver uma engenharia genética pra ele chegar ali, sabe? E ter todos aqueles traços que foram introduzidos por um computador. É loucura. Não, é isso mesmo.
A tecnologia, ela ajuda muito e ela também atrapalha muito, porque a culpa não é da tecnologia e de quem criou ela, é de quem usa ela pra fazer coisas ruins pra sociedade. Então, assim, com ela ou sem ela, sempre vai ter alguém tentando fazer alguma coisa muito ruim. Então, assim, ao mesmo tempo que realmente a gente tá vendo essas imagens de mulheres que já nem são mais elas, sabe? Cheia de filtro, cheia de coisa, e fazendo cirurgia pra tentar ser uma outra coisa. É claro que existem exceções, né? De pessoas que realmente precisam e tal, mas tô falando do caso, né? Eu também vejo, não sei se vocês estão vendo, mas eu vejo muito, um movimento muito importante que tá ganhando muita força, que é pra gente se aceitar. Enquanto eu lia esse livro, se vocês quiserem ler, leiam. É uma perspectiva que vocês não têm, mas talvez seja difícil de ler, porque é uma realidade que vocês não participaram, mas se vocês quiserem ler, acho muito, muito bom. Enquanto eu lia, me ocorriam os pensamentos que me dava vontade de chorar. Tipo assim, exemplo, o momento que tava falando de cirurgia plástica e mulher que coloca silicone no peito, não porque precisa muito, mas porque quer alcançar um padrão estético de uma mulher que tem um peito muito grande. Aquele peito nem é pra ela. Aquilo ali, ela não sente mais o peito dela, ela não sente mais o mamilo dela, ela não sente nada. Isso ainda acaba com a saúde dela, pode dar muito problema, todas essas coisas. E aí eu fiquei pensando, caralho. Por exemplo, eu vou dar um exemplo pessoal, porque eu acho que é válido. É o exemplo que eu tenho, sabe? Tipo assim, eu posso citar outros exemplos genéricos, mas não é a minha experiência. Eu tenho problema com meu peito é caído. Beleza. Eu querer um peito não caído é uma coisa que é, tipo assim, eu estou tentando atingir um padrão de beleza que não é o meu corpo. Meu corpo é outro. Meu corpo é esse aqui. E aí eu parei pra pensar, caralho, se isso tudo é uma ideia que eu tenho, e eu sei que eu tenho, mesmo ciente, a gente não consegue parar de sentir o desejo. Mas beleza. A melhor coisa que eu faço é conseguir aceitar do jeito que é. E se eu conseguir fazer isso, é uma coisa extremamente... Não é palavra, não é revolucionária, mas é por isso, entendeu? Eu por aí, eu vou estar tendo uma atitude contra esse sistema. Se eu resolver simplesmente aceitar e falar, é isso, entendeu? E eu gosto desse jeito. E por aí vai, em vários outros casos, entendeu? Tipo assim, a pessoa, ela é gorda, ela pode... Se ela conseguir fazer esse trabalho de se aceitar gorda, ela vai estar lutando contra esse sistema, entendeu? Se a pessoa aceitar que ela não é uma paniquete, ela também vai estar lutando contra esse sistema.
Você tava comentando aí do livro, que eu já esqueci o nome, mas depois você passa em off, porque, enfim. Que ao longo do tempo vai havendo formas diferentes de manipular ali a ideia da submissão feminina. Atualmente, por exemplo, porque com a internet e com todo mundo falando muito sobre tudo e tal, gerando até movimentos como a lacração, a militância, que estão sendo até mal vistos, não que sejam completamente maus, mas enfim. Atualmente, a gente tá numa fase de realmente desconstrução, ou é só uma dessas etapas onde tá tudo ali bonitinho pra que continue na mesma? E, tipo, porque assim, eu sempre vejo o mundo como um lugar onde não vai mudar nada e...
Eu não ouvi o que, que você falou que era mal visto, o movimento que você falou.
Não, é a questão de lacração e militância que tá tomando conotação negativa.
Ah, tá, beleza.
só dar um complemento que é também já junto, né, você tá falando. Essa questão da, que a Aline falou da aceitação, e eu tô vendo hoje em dia um negócio muito louco, assim, que eu sempre falo, eu uso essa expressão muito louco, mas não é louco não. É, tô vendo isso, que é tipo assim, é o uso da, sei lá, objetificação sexual pra falar que é aceitação. Eu não sei se realmente é uma coisa que existe, mas assim, veja, sei lá, a mulher. Por exemplo, eu tenho um caso que eu não posso citar, porque é menor de idade, mas é tipo uma pessoa famosa. E aí ela posta várias fotos, assim, bem cunho sexual mesmo. E fala muito assim, ah, é que eu aceito meu corpo e tal. Mas, tipo assim, até onde que isso aí tipo, é realmente aceitação, ou se é isso aí que o Felipe falou, de tipo, meio que construir uma coisa pra parecer que é normal, que a pessoa tá aceitando, mas na verdade ela não tá aceitando nada, aquilo ali. Aquilo ali é mais uma objetificação sexual que tá acontecendo.
É, primeiro sobre o mundo mudar e depois sobre imagens objetificadas. É, sobre o mundo mudar, eu acho o seguinte, pra cada reação, vamos colocar, né, como se esquerda e direita são inimigas e opostas, é aquela coisa. Quando um candidato de esquerda sobe ao poder, vai ter uma oposição. É normal, e tá certo. Pessoas têm que, porque quando o Lula faz uma bosta, tem que ter alguém pra falar que ele fez bosta, e vice-versa. Então, quando a gente tá num momento que a esquerda tá falando muito suas ideias e tá tentando conquistar direitos e tá tudo mais, vai ter uma reação. Assim como tá o Bolsonaro no poder, e a gente tem que falar, a gente tem que se levantar, porque senão ele brinca mais do que ele já tá brincando, entendeu? Ele se diverte mais ainda. E eu nunca vi um cara se divertir tanto, fazer tanta bosta e ser permitido fazer tanta merda quanto agora. Mas enfim, o que eu faço pra poder tentar pensar sobre isso é o seguinte: a gente às vezes enxerga o mundo como um filme. E, gente, no filme tem um roteiro. O cara, ele planejou o final. Tá tudo seguro. Mesmo que o personagem principal morra no final, é só um filme. Quando o filme acaba, a gente desliga a Netflix e continua nossa vida. O mundo não é assim. Não tem o roteiro. Não é porque a gente sabe que a gente tá do lado certo da história que a gente vai vencer, entendeu? Então, o que que eu concluo, resumindo, pra mim mesma, geralmente? É assim: se a gente ficar passivo, se a gente não tomar nenhum tipo de atitude, é realmente, a gente vai se fuder. É, o que define o que vai acontecer ou não é o que a gente faz, certo? Então, você vai continuar tendo essa sensação de que tudo vai explodir. Provavelmente vai. O que importa é você se certificar de que você estava do lado certo da história, você fez o possível pra que o seu lado certo da história vencesse no final. Final, né? Porque não sei se existe final. E que você, enquanto lutou, tentou ser feliz e tentou, às vezes, tirar a preocupação da sua cabeça, porque não adianta só militar a vida inteira e não olhar pra dentro, não se preocupar com as coisas que tá acontecendo na sua casa, não, né? Você entendeu? Então, é aquela coisa que eu acho que muito filme adolescente e muito filme não adolescente também é uma mensagem muito comum que eles passam. Gente, não é sobre ter talento, não é sobre ser predestinado, não é sobre nada disso, é sobre o que você decide fazer. É qual lado você toma e qual é a atitude que você toma. E tipo assim, o mundo é uma bosta, ele vai continuar sendo uma bosta. E você vai ter sempre essa sensação de que tudo é uma merda, porque é mesmo. Certifique de que você não vai ser uma merda. E essa é a mensagem mais positiva que eu consigo passar, entendeu? É o melhor. Agora sobre imagens. Imagens de objetificação do corpo da mulher. Isso é um tema muito polêmico que eu confesso que eu não tenho conhecimento político suficiente pra poder realmente falar com certezas. Eu conheço pessoas que falam muito sobre isso, eu escuto muito o que elas falam. Eu tenho algumas amigas que são feministas marxistas, que é galera comunista. E tipo assim, tem muita gente que fala, comunismo quer matar todo mundo, tem muita gente que acredita, o comunismo é um sistema pra poder, tipo assim, fazer com que todo mundo fique bem, todo mundo tenha. Tipo assim, resumindo, né? Ah, comunismo é ruim, ah, comunismo é bom. Eu não sei. Eu realmente não sei. Mas eu tenho uma amiga que é feminista marxista, que é comunista, e que quando a gente fala sobre isso, o que eu percebo que é o papo das marxistas é o seguinte: você ser uma mulher empoderada tem muito a ver com você ter autoconhecimento e você tomar poder sobre o seu próprio corpo. No momento atual da história, a gente pode dizer, mesmo quem tá plenamente consciente de questões políticas e de feminismo e de machismo, ainda não é. Se eu engravidar e meu namorado ficar sabendo e ele quiser me forçar a não tirar, ele pode me pôr presa, porque no Brasil é crime aborto. Então, o que que isso significa? Eu não sou dona do meu próprio corpo, o Estado é dono do meu corpo. Uma mulher empoderada, ela vai tentar tomar as rédeas do próprio corpo, tanto em meios do dia a dia, quanto na política, né? Tentando aprovar leis e militando nesse sentido. Quando uma mulher posta uma foto na internet do corpo dela, como ela quiser, se ela for uma mulher... Isso é a minha opinião, tá, gente? Isso é o que eu aprendi até hoje. Quando ela é uma mulher que ela tá dentro do padrão, vou colocar o máximo do padrão de beleza feminino. Uma mulher gostosa, principalmente o padrão brasileiro, né? Bunda grande, peito grande, cintura fina, branca, loura, cabelo grande e tudo. Pensa nessa mulher. Quando ela posta uma foto de calcinha, essas coisas assim, isso não é empoderamento. Por quê? Isso serve ao patriarcado. Mesmo que ela esteja ali achando que ela não é gostosa e tal, e falando, não, eu quero me aceitar e tal. Mesmo que ela não entenda que aquilo não é empoderamento. Aquilo serve ao patriarcado de alguma forma, porque as pessoas vão continuar usando aquela imagem pra poder objetificar ela, entendeu? Quando uma mulher gorda, preta, que gosta do corpo dela, apesar de tudo que ela já passou, posta uma foto, um vídeo dançando de biquíni e tudo mais, isso pode ser empoderamento. Isso já tá mais perto, porque ela tá fora do padrão. Então ela tá lutando contra o sistema ao invés de servir ele. Porque as pessoas que são servidas pelo padrão de beleza branco, europeu, gostosa, loura e tudo mais, eles não querem ver aquilo. Então aquilo não serve a eles. Então aquilo talvez pode ser uma forma de empoderamento. Talvez, eu não falo com certeza, porque eu também nem tenho lugar de fala. Primeiro que eu não posto foto mostrando meu corpo. Eu não tenho nenhum empoderamento físico. Zero. Quase zero. Então, eu acho que o foco disso é assim. Se serve ao patriarcado de alguma forma, se serve à pornografia de alguma forma, já não é mais empoderamento. Mesmo que a mulher não saiba disso, entendeu? Mesmo que ela ache que é. Tem muita mulher que tá lacrando, mas ela não entende que a lacração, ela não é só uma moda. Que o feminismo e conscientização é um movimento social real que serve pra libertar as mulheres disso que eu acabei de falar, tipo, pra que nosso corpo não seja do Estado, porque ele é, entendeu? Ainda é. Então, às vezes a mulher vai achar que ela tá sendo empoderada. É engraçado porque a gente voltou muito no homem que tentou evoluir, mas parou no meio do caminho. Essa mulher também, ela tentou evoluir, mas ela parou no meio do caminho, entendeu? Não porque ela é ruim, mas porque ela não entende, entendeu? Ela ainda não chegou lá.
Nu, faz total sentido.
Acho que um jeito de fazer uma ponte entre um assunto e outro, querendo ou não, quando ela falou de colaborar, vocês entenderam. Mas
Fernando ficando fotos, claramente assim, inseguro com a presença feminina.
Mas com a pornografia. É do tipo, véi, eu tive muito contato com essa parte das discussões com relação a isso tudo, principalmente esse ano, porque, você tá ali em casa, você tá assim, aí abre a internet e aí tá o pessoal falando disso. Eu nunca tinha visto nada falar sobre isso. Fui ver, meio que você não imagina isso, porque você passa a adolescência inteira, né, aquela coisa do tipo, uau, caramba, aquilo ali tudo. Você leva esse pau de água fria agora. Primeiro que, se você for só egoísta, não tá ligando pra nada da militância toda com relação à pornografia, tem as consequências ruins pro homem quando ele consome esse tipo de recurso, desse tipo de coisa.
Produto.
Produto. E tem também a parte da militância que, véio, se você ignora, você é bem paia, porque o bagulho é paia mesmo. É bem... Você vai vendo o caso que eu fui introduzido, que eu vi, porque eu tive assim... mesmo com a Constância no Twitter, né? E aí apareceu o caso da minha califa lá, ela falando, tipo, literalmente, a internet inteira conhece ela, e ela ganhou, sei lá, $12 mil. Foi um negócio assim, foi muito pouco se comparar com... ela tem bilhões e bilhões de views. É, sem dúvida, que o pessoal mais conhece. E aí você fica olhando, nossa... E
até
o tempo,
eu conheço.
É tipo, quem não consome sabe quem que é, quem consome sabe, assim. E aí você vai olhar, ela gravou por, tipo, gravou uns 3-4 vídeos por, tipo, 6 meses. E o bagulho tem em 2012. Então, tipo, até hoje você vai olhar, o povo tá falando dessa porra, velho. E os caras... E aí ela vai falar, então, o povo na época tratou mal, fez merda. E tipo, é meio que é aquela coisa que você tenta ignorar. Tem gente que sabe, aí não liga. Mas, querendo ou não, é o impacto que você tem. E eu achei legal, pelo menos, pra fazer essa ponte, porque... bom, pelo menos é o que eu sei disso. Eu só isso.
Posso fazer uma pergunta? Tipo assim, eu pensei nesse podcast... É proposital, porque é o seguinte, eu sinto que boa parte é totalmente no meu lugar de fala, então eu acho que é bom mais ouvir do que falar, sabe? E a gente tocou num assunto agora, principalmente sobre pornografia e sobre objetificação do corpo da mulher e tal. Você falou aí que a mulher que é dito gostosa, não sei o quê, às vezes ela posta uma foto achando que tá se empoderando, mas às vezes ela tá fazendo o contrário, que é alimentando uma rede que é fundamentalmente machista. O que vocês acham, tipo, sei lá, da mulher que vai lá e vende um pack, alguma coisa assim, nesse sentido, sabe?
Vende o quê?
Acho que você tá falando daqueles negócios que você... É tipo o Patreon lá, né, que...
É, OnlyFans...
Que a mulher recebe dinheiro pra postar foto, essas coisas.
É, justamente. Tipo assim, a gente não é bobo, né, completamente um ponto pornográfico isso também, né, um braço ali. Assim, eu não vou falar agora, assim, o que eu penso, mas eu queria ouvir o que vocês acham disso, tocando nesse assunto, né, de que pode ser algo que alimenta uma rede já muito machista, sabe? O que vocês acham?
Eu vou esperar vocês falar, porque minha opinião pode oprimir vocês. Vai.
Eu acho que essa pergunta já foi respondida. Tipo, o Richard perguntou quase praticamente a mesma coisa, né? Não sei se eu entendi errado, mas eu acho que no final ainda é um foco de... Como é que eu falo? Tipo assim, um ponto que tá incitando o machismo e o patriarcado.
Essa questão, pelo menos, do PEC e OnlyFans, esse bagulho, pô, é realmente a indústria pornográfica ali, tipo, no seu... Na realidade, realmente, velho. É, tipo, uma forma de, sei lá, monetizar um Instagram sem ser considerado pornografia, entendeu? É, tipo, sei lá, cara, é industrial o bagulho. Eu acho que não é um... Eu acho, como a Aline falou, tipo, acho que realmente não encaixaria como empoderamento de forma alguma, eu acho. Enfim, eu acho complexa essa questão, realmente. Não sei muito o que pensar sobre.
Tipo, eu tinha medo de falar, porque, não medo, mas uma coisa que eu via, algumas vendem e tal, falando sobre isso, era que justamente, tipo assim, elas foram questionadas em relação a isso, tipo assim, que adianta você, vou falar militar, mas vocês não levem pro lado do que as pessoas geralmente tratam como militante, tá? Foram questionadas, falando assim, não, você fala que não sei o que e tal. Mas aí você vai e vende pro mesmo cara que você xinga, você vende, vai, back sua bunda pra ele. Você alimenta aquilo que você luta contra. Aí, sei lá, eu esperava ter alguém pra conversar sobre isso.
Acho que eu já vi isso uma vez, eu não sei, a Aline vai falar melhor do que eu, né? Eu lembro que tinha uma colega minha que falava muito dessa coisa de feminismo liberal, que eles disfarçam essa liberdade, na verdade é tipo, só uma, é só um jeitinho bonitinho de você falar. Então, o OnlyFans, pelo menos, PEC, essas coisas, você solta como se fosse um argumento de tipo, ó, a gente tá aqui, você pode fazer uma produção independente e ganhar em cima disso, que aí, pô, por qual que é o problema da pornografia? Ah, a mulher ganha pouco. Não, é só isso, tá bom, você vê do jeito que você quer ver, Frago. Ninguém vai te forçar a ver de uma outra forma. Mas a pessoa fala, ó, beleza, você produz independente, então a pessoa tá ali livre. Não, porque eu acho que você dá a liberdade pra pessoa se tornar, aí literalmente vira mais ou menos uma serviçal, né? Porque o que eu acompanhei dessas coisas, pelo menos, a pessoa tem que ficar, sei lá, recebe $500 pra fazer alguma merda. A pessoa faz porque é tipo o sugar daddy do cara, tipo, as ordens lá. Você fica do tipo, véi, eu acho que isso aí não é muito pra você ficar, eu estou quebrando padrões.
É, isso pra mim parece só uma prostituição com, né, em que o produto é outro, né? Mas no final não é um produto tão sexual. Uma prostituição digitalizada, é isso.
Deixa o negócio mais cultizinho pra pessoa, sei lá, consumir sem peso na consciência.
Mulheres que usam, fazem o que quiserem do corpo delas, vendendo ele. Se o patriarcado não fosse um sistema dominante, assim, eu tô falando opinião, né? Não tô falando estudo político marxista super consciente e tal. Eu acho assim, talvez, se a gente vivesse numa sociedade onde o patriarcado ele não é dominante, ele não matasse, não controlasse, não submetesse a nada, talvez uma mulher vender uma foto do corpo dela por algum motivo, talvez, não sei. Eu ainda não cheguei na conclusão do que eu acho sobre isso. Mas antes disso, às vezes a mulher acha que ela tá sendo empoderada, porque ela tá fazendo o dinheiro dela, do jeito dela, ela que manda, e beleza. Só que ela continua servindo a um sistema que a mulher é o produto. Tanto quando uma mulher vende um parada com várias fotos dela pra poder salvar a Amazônia, ou quando uma mulher faz um filme pornográfico, ou quando uma mulher ela tá na prostituição. Isso é muito polêmico, tipo, mesmo entre as feministas é muito polêmico, porque as feministas, a maioria das feministas que eu conheço, elas não são liberais, e a gente fala muito mal das liberais, porque, resumindo, tá dando colher de chá pra macho, que é assim, faz o que vocês quiserem, e eu sou meu corpo, minhas regras, e fico vendendo camiseta, sabe? E tipo assim, é aquela coisa, né? Quem fez aquela camiseta provavelmente foi uma mulher chinesa que ganhou 5 centavos na moeda do país dela, que já não é nada pra fazer aquela camiseta. Isso não empodera ninguém. Então, assim, eu pessoalmente acho que enquanto a gente vive num sistema que ele literalmente ele oprime e ele te vende que ele não tá... Ele vende a opressão com máscara de empoderamento, sabe? Ele faz você acreditar que você tá vendendo o seu corpo, que você é dona, que você tá no controle, quando na verdade você continua sendo só mais um produto genérico como qualquer outro e mantém aquela coisa girando. Então, assim, teve aquele caso da menina que, tipo, vendeu porque tava tendo as queimadas lá na Austrália e tal, acho foda. Quem acha foda isso? Os homens, porque eles consomem. Então, assim, isso é muito polêmico entre qualquer pessoa, até meu namorado ainda, eu acho que defende um pouco a pornografia, porque ele acha que as mulheres estão fazendo o que elas querem com o corpo dela, mas não para pra imaginar a quantidade de violência que existe dentro da indústria pornográfica, que a menina que vendeu as fotos do corpo dela pra doar pra, lá nas queimadas da Austrália, ela continua, ela fez uma coisa legal com o dinheiro dela, só que ela continua sendo um produto, entendeu? Não tô falando, ela poderia ter feito, as coisas foram do jeito que elas foram, como que elas vão ser daqui pra frente, entendeu? Então, assim, eu vou sempre achar que vender o seu corpo nunca vai ser uma forma de empoderamento, entendeu? Mesmo que não tenha um cafetão te administrando de alguma forma. A gente vai estar livre quando a gente for tratada como ser humano, quando eu conseguir descer o elevador do meu prédio com a roupa que eu quiser, tendo a certeza, a segurança de que qualquer pessoa na rua não vai fazer aquele S. Nossa, porque isso é muito comum. Isso é uma cultura. Então, tipo assim, só quando eu puder passar um dia da minha vida sem sofrer uma forma de opressão, que a gente vai estar livre. Então, não, vai vender o seu corpo de qualquer forma, mesmo quando você acha que você tá no controle, não é empoderador, na minha opinião.
Tipo, eu acho que teve um boom, cara. Aumentou muito o número de mulheres tudo, que recorreram pro OnlyFans, essas coisas, principalmente porque é algo que vinculou ele no Instagram e tal. E recentemente eu tava conversando com um amigo meu, que ele é influencer, assim, ele usa muito Twitter, essas coisas. Ele deu um trend lá falando sobre menino de 14 anos, 15 anos, vendendo fotos, sabe? Aí você olha o perfil da menina, ela era completamente ativa social, mas chega lá, ela tá fazendo uma coisa que pior ainda, que acho que é o extremo dos males, que é uma pedofilia, sei lá, querendo ou não, você vender foto de uma criança, é pedofilia. Eu acho que é um tiro muito no próprio pé, sabe?
Sem falar que, assim, né, a gente tá falando ainda o lado mais, não sei nem qual a palavra, mas sei lá, limpo, não sei, legalizado, talvez, que tem na pornografia, né? Porque, assim, a pornografia, ela acaba gerando, tipo, uma indústria que, tipo, a gente não tem nem noção. Se você entra num site, qualquer site de pornografia, você vê algumas cenas ali que é de submissão, que você não sabe se aquilo é real ou não. E eu já vi muito falando que muitos desses não são reais de verdade. E, tipo, mas como isso acaba virando produto, a gente nem sabe mais o que é real, o que não é real. Mesmo se fosse de mentira ainda, tipo, você ainda tá contribuindo ainda pra trazer essa imagem, sei lá, acho que na pornografia no geral é muito problemático, né?
Eu tô ficando cada vez mais estimulada pelas questões. Enfim, sobre meninas de 14 anos. Eu acho... Isso me fez pensar diretamente em educação sexual. Por quê? Na minha cabeça, que pensou pouquíssimo sobre o assunto, se a gente tem educação sexual em escola, desde cedo, não só pras crianças, mas pros pais das crianças. Porque a gente é politizado, mas a minha mãe não sabe de feminismo. Então, às vezes, uma pessoa que é mais velha, ela precisa começar do zero. Enfim. Se a gente tem educação sexual pra todo mundo, e a gente começa a derrubar também essa cultura de idolatrar homens e meninos e achar que ficar correndo atrás de menino é uma coisa super legal e esquecer de viver sua vida e acabar com essa cultura adolescente mesmo, de que se você postar foto, fizer um vídeo no TikTok rebolando de calcinha, você vai ter atenção e isso é ótimo, isso te faz sentir valorizado. Quando a gente acabar com essas coisas, talvez as meninas de 14 anos parem de vender fotos ou de fazer um TikTok, onde ela tá quase pelada. Isso é extremamente problemático, porque as meninas de 14 anos parecem muito mais velhas do que eu. E eu vou fazer 26. Eu não pareço adulta ainda. Enfim. A gente não sabe nem dizer quem é adulto e quem não é. Isso é muito triste. E pulando pra pornografia, eu acho muito... Eu fico muito... Esse é um daqueles assuntos que eu fico triste quando eu penso sobre. Eu posso só escolher falar da pornografia leve, que é pessoas transando. Aquela que você sabe que é encenada quando você assiste. A gente pode falar também de todos os momentos em que tem um set que tem só homens trabalhando naquele set, e a mulher tá fazendo um filme, ela tá ganhando muito pouco, ou um vídeo, ela tá transando com 7 caras, em algum momento ela precisa parar por algum motivo, e eles simplesmente não param. Eu já vi de relance umas coisas, uns documentários falando assim, e é aquele tipo de coisa que eu paro na hora e falo, eu não dou conta de assistir isso, mas eu sei que é real, eu sei que existe. E vai ter muito otário defendendo, falando, não, as mulheres assinam contrato, elas fazem o filme que elas querem e tal, só que, gente, mesmo que fosse tudo dentro dos conformes e tal, não é jeito de ver uma vida, realmente não é. Então, assim, se dentro da lei, assinado em contrato, ainda acontece tanta coisa errada, imagina quando não tem essa fiscalização, essa coisa toda. E outra coisa que eu queria comentar também sobre pornografia, do que o Richard estava falando, é que veio desse livro que eu li. Na parte que a gente tava lendo de sexo e violência, essas coisas estão extremamente conectadas. E tava falando sobre pornografia e como que o produto total, assim, geral da pornografia é uma imagem que simplesmente não existe. Tudo ali é montado. As mulheres são mulheres que às vezes não são reais, todas elas têm alguma modificação, alguma cirurgia. Então você tá vendendo pra um menino de 15 anos que a mulher tem que ser daquele jeito. Esse transa, eu já consumi pornografia em algum momento da minha vida. Então a galera transa de uma forma que não é natural. Transar não é aquilo, entendeu? Tá vendendo isso pra um menino de 15, 12 anos. Isso não é bom, isso não é saudável. E qualquer menino que tá na nossa idade, mas não superou os 15 anos dele, vai falar, ah, que isso e tal, vai relativizar. Mas isso é muito nocivo porque ele vai crescer sendo o cara que só consegue ver uma mulher como um buraco pra colocar o pinto dele. Ele não vai conseguir ter uma relação normal com uma mulher. Ele não vai conseguir transar com uma mulher direito. É um super estímulo, que além de ser um super estímulo, é uma coisa fora da realidade. Aquilo não existe, entendeu? Aquilo faz mal pra todo mundo. Pra todas as mulheres, pra todos os meninos, pra todo mundo. Então assim, eu poderia ter elaborado melhor, mas...
Tem um documentário falando sobre... É uma ex-atriz pornô que ela meio que liderou o movimento... Aconteceu muitos anos atrás, assim, coisa de uns 10 anos atrás. É um documentário, ele não é muito grande, tem no YouTube. Acho que se você pesquisar, tipo assim, males da pornografia em inglês, você deve achar. É muito antigo, eu vi no Facebook dele, né? Tem em 2015, alguma coisa assim. Fala, era uma ex-atriz pornô e mostra cenas de bastidores, coisa assim, das mulheres desesperadas, alguma coisa. É muito pesado, tipo assim, não mostra nada explícito, tanto que tava no YouTube, né? É horrível, cara, é horrível, tipo assim, você vê... E mesmo a menina ali num estúdio grande, algo que tecnicamente tem nome, assim, ela tava ganhando uma grana boa, não valia a pena, porque ela era violentada, literalmente foi violentada, sabe? Especialmente às vezes o cara pediu pra parar, não sei, ela pediu pra parar, câmeras param de gravar, tudo não parava, entendeu? Tem cenas pesadíssimas, mas assim, eu acho que o choque é a melhor forma de, às vezes, de alguém aprender alguma coisa, sabe? Certas situações, né? Mas e é um bom documentário pra gente aprender mais ou menos sobre isso.
Você vai sair dele com uma sensação boa? Não, não vai. Mas você vai ter aprendido muita coisa.
Não. Você vai sair um lixo, tipo assim. Você vai se arrepender todas as vezes que você assistiu ou consumiu algo parecido com isso, sabe? Isso é muito verdade. Mas é necessário.
Uma questão também que, tipo, você tava falando aí da pedofilia, né, por conta da venda de pack, enfim, e tal, e juntando aí com a pornografia também. Uma coisa que me chocou muito um tempo atrás, quando eu tava entrando em, sei lá, na Deep Web ou no Ponto Onion lá, os bagulho que, tipo, já não tem uma verificação legal ali por trás do bagulho. Cara, é muito fácil você encontrar pornografia infantil, mas, tipo, não é pornografia infantil, tipo, 14, 15 anos. Tipo, é pornografia infantil, tipo, 7, 6 anos, um bagulho assim, e, tipo, na front page, você nem pesquisou o bagulho lá, tá, tipo, te mostrando. Tipo, é um negócio que a maior parte das pessoas não tem acesso, porque tá na deep web, enfim. E, cara, me chocou muito, porque, tipo, sei lá, eu tinha baixado pra... baixar filme, livro, um bagulho assim, e, tipo, tava lá na minha cara, e eu fiquei, tipo, tá, e, tipo, é um bagulho muito mais recorrente. Eu acho interessante falar isso, porque, tipo, às vezes pensa que a indústria pornográfica restringe a esse tipo de coisa, mas não, tipo, a indústria pornográfica é muito abrangente, ainda mais nesses países, não, aqui no Brasil também, foda-se, no mundo todo. É um bagulho, assim, extremamente chocante, só compartilhando mesmo, porque eu fiquei realmente em choque com um bagulho desse.
É, e eu acho que pior que, tipo assim, você falou assim, ah, não é qualquer um que tem acesso, mas quem quer ter acesso vai ter
não,
acesso.
É, então. É questão de você baixar o Tor Browser lá e pronto.
Isso
acabou.
É muita coisa de menino de 12 anos. É só vocês que gostam de entrar na Deep Web pra alguma coisa. Eu nunca vi uma menina com 12 anos na internet, curtindo a vida dela, pensando, tá aí, vou entrar na Deep Web pra ver uns negócios. Comprar umas armas.
Não, mas era pra ver.
Não.
Ó, baixar filme pirata, eu me defendo em relação a
isso. Nunca vi.
Acho que mesmo tirando, assim, essa parte, você falou, tirando essa parte da Deep Web aí, tirando, sei lá, qualquer parte da pornografia que foi violentada e tudo, até ali naquela que tá dentro da lei, que foi assinado, até que a lei foi criada por a gente mesmo, né? No final, a mulher só tá fazendo aquilo, provavelmente tá fazendo aquilo, ou porque ela tá precisando de dinheiro, porque se ela tivesse outra oportunidade no mundo, ela acha que talvez não estaria nessa. Ou então porque ela, igual a gente falou, né? Ela acha que ela mesmo tá decidindo por aquilo, mas não é aquela que tá decidindo, né? Tipo, ela tá meio que sendo imposta a ter que decidir aquilo porque ela tá precisando ou porque ela acha que aquilo é o que ela tem que fazer pra, sei lá.
Eu acho que existem... Tem muita gente que fala, não, mas tem mulher que gosta. Talvez, beleza? Talvez tenha mulheres que gostam, mas eu pessoalmente, gente, agora é uma opinião, eu acho que tem mulheres que elas acham que gostam. Eu entendo a pessoa gostar muito de sexo, sabe? E gostar de fazer muito sexo, ter uma libido muito alta. E querer ter liberdade sexual e querer se empoderar dessa forma, eu entendo. E tá certo, tem que transar mesmo, transa com quem quiser. Mas a partir do momento que você concordou a colocar uma câmera e aí vender aquilo ali, você não tá mais só se empoderando sexualmente e tendo liberdade sexual e curtindo a sua geração. Você tá... Virou um produto, acabou, fim de conversa. Virou um produto, já não é mais empoderamento, entendeu? Então assim...
Não tem outro motivo, né? Tipo, é literalmente...
É simples, entendeu? E a galera relativiza demais, fala, ah, não, mas pornografia... Aí você tá apelando, né? Como é que vai tirar a pornografia? Cara, se eu sei que tá falando... Tô na minha situação hipotética com o meu amigo hipotético aqui. Se eu sei que tá falando que é muito difícil e tal, você tá aí... Continua consumindo, continua achando que é ok, continua achando que, seja lá quem é que tá gravando, qualquer mulher que tá aí fazendo parte de um vídeo, de um filme pornográfico, tá na sua consciência, sabe, tá sã, você é parte desse problema, então, sabe? Luta contra, ao invés de você relativizar e falar, não, deixa quieto. Isso não existe. Quem defende ou relativiza é quem tá se beneficiando e quer deixar baixo pra poder continuar com privilégio. Isso é muito simples, tipo, não tem discussão. É isso.
Eu acho muito... quando tipo, a mulher defende a pornografia. É muito pesado, cara. Isso é... Quem defende não sabe o que é. Pra mim, essa é a minha... Assim, não sabe o que é, né?
Eu acho lunático, assim, quando o pessoal fala, ah, mas a Dredd Hot como é que é? Atriz pornô feminista. Não existe, gente. Não existe.
Mano, você sabe o que a Dredd Hot fez?
Eu ouvi falar, mas eu esqueci. O que é que ela fez?
Ela, um cara pagou ela no seu privado. Nossa. E ela botou o gato pra...
Tá, lembrei.
Ó, alerta mais 18, alerta mais 36, galera. Alerta mais 92 aqui.
Será que a gente pode ficar falando assim de pessoa diretamente?
Dredd Hot é maior.
É mesmo, hein? Uai, mas assim, todo mundo falou, né?
Isso vai estar público, né?
Eu acho que é o seguinte, YouTube, se você falar, tipo assim, ah, a Dredd Hot é criminosa, ou então ela é isso, xingar ela de forma de alguma forma, aí é errado. Mas você só relatar um fato que realmente aconteceu e todo mundo sabe, aí eu acho que não dá nenhum problema não, mas consultem seus advogados sobre isso.
O que ela vai fazer? Pegar meu gato?
Nossa.
Tá, mas ela pegou o gato dela, botou ele pra lamber ela, mano. Assim, porque um cara pagou.
E não foi no mamilinho, não. Foi em outro lugar.
Mas daí é considerado crime?
É zoofilia, né, queridão?
Pois é.
É zoofilia. Zoofilia recentemente foi considerado crime.
Recentemente? Quanto? Qual recentemente?
Faz pouco tempo, cara. Isso. Eu lembro de ouvir coisas assim, tipo... O pessoal vai falando, eu não lembro o que era, tô tentando lembrar aqui, mas é pouco tempo. Então, depois desse papo, galera, queria agradecer a todo mundo que participou, a Aline... Alguém quer dizer mais alguma coisa?
Pornozinho agora, hein, bicho?
Pois é, velho. O homem sofre pra caramba com isso também, mano. E aí...
Não, com certeza. A insegurança, acho que é culpa da mulher, né?
Eu queria saber se fosse o contrário.
A insegurança é viadagem.
Considerar o lado do homem, né? O homem também passa por muita coisa aí.
Tomando com os caras retardados, viu? Puta que pariu.